dia. Vamos falar da cultura woke, ou da ditadura woke, ou até da religião woke. As religiões é que decretam heresias e excomunhões. Agora, desde o dia, desde destas eleições, de 10 de março, discute-se se existe ou não existe uma cultura woke em Portugal. Os comentadores e os principais intérpretes da esquerda dizem que não, que isso é uma invenção da direita. E esta discussão ficou agora mais acesa depois da tomada de posse do governo e depois da decisão do primeiro-ministro, Luís Montenegro, de reverter o logotipo do governo. Houve quem se exaltasse. Ricardo Costa, o diretor de informação da SIC, acusou o primeiro-ministro de alinhar nas guerras culturais que estão a ameaçar as democracias na Europa. Bom, isto não é verdade. Sabemos já por aí. Isto não é verdade. Quem alinhou nessas guerras culturais foi o irmão dele, o primeiro-ministro António Costa, quando decidiu mexer em símbolos estabilizados há séculos, as esfera armilar, os castelos, as quinas, os escudos. Eram símbolos aceitos pacificamente, reconhecidos por toda a gente. E António Costa fez isso com um propósito muito específico de tornar o logotipo mais inclusivo. Portanto, uma linguagem, uma motivação woke. Como se o brasão e as armas da República excluíssem alguém. E ainda para mais, ninguém pediu isso. Nunca se ouviu da sociedade um grupo ou gente a queixar-se de algum incómodo por causa dos símbolos nacionais. Portanto, não, foi uma ofensa espontânea, é o que isto quer dizer, uma ofensa espontânea aos símbolos nacionais e é natural que as pessoas reagissem. Luís Montenegro reverteu a situação, de resto, como já tinha prometido, e o assunto não é secundário, não é lana caprina, como quem dissesse, como se vê pelas reações de um lado e do outro. As pessoas dão importância aos símbolos. Mas o ponto é que a esquerda toda, diz que a cultura woke não existe em Portugal. Nem os cancelamentos, nem nada disso. É uma coisa que existe lá para os Estados Unidos, em Inglaterra, em alguns países do norte da Europa. Eu lembro uma entrevista exemplar, dada em novembro ou dezembro de 2022, pelos diretores de informação dos três canais televisivos, portanto, da RTP, da SIC e da TVI/CNN, deram uma entrevista conjunta à jornalista Maria João Vilés e disseram, insistiram que isto não existia, que isto era uma invenção paranoica, só existia na cabeça dos colunistas do Observador. Esta semana, Marcelo Rebelo de Sousa, há dois ou três dias, foi interrompido quando estava a falar no Liceu Camões. Uns ativistas do clima e qualquer coisa também, os transexuais, diziam que não se sentiam representados por ele. Portanto, entraram para ali dentro e interromperam o Presidente da República. A Assembleia Municipal de Lisboa vai discutir agora, na próxima semana, um voto de repúdio apresentado pelo PSD, que tem a ver com um vandalismo acontecido no princípio de março, já vai fazer praticamente um mês, desacatos e grafites na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Os ativistas foram pintar com os latas e com os grafites os muros e chamar fascistas a dois professores. Escreveram: Faculdade Progressista não paga salário a fascista. Portanto, estes professores deviam ser despedidos. Mas já se discutiram muitos outros documentos, muitos outros votos de repúdio ao vandalismo woke na Assembleia Municipal de Lisboa ao longo dos anos. Coisas que tinham a ver com o clima, com o LGBT, quando os ativistas interromperam o trânsito, quando os ativistas invadiram e vandalizaram e taparam com cimento os buracos de um campo de golfe no Paço do Lumiar, quando os ativistas vandalizaram a fachada dos Passos do Conselho, em Lisboa, a propósito da Palestina, quando vandalizaram e agrediram os funcionários e os clientes do Clube Finalmente. O Clube Finalmente é o bar gay mais antigo de Lisboa e estava a dar uma festa, foi o grande crime do Finalmente, foi dar uma festa nas suas instalações, uma festa gay, mas organizada pela Embaixada de Israel. Bom, e também quando impediram o professor Jaime Nogueira Pinto de falar numa conferência e agora mais recentemente também de participar num debate, uma pequena feira do livro organizada pela Junta de Freguesia de Arroio. Portanto, isto aconteceu na Assembleia Municipal de Lisboa ao longo dos anos, ao longo destes dois últimos anos, várias vezes. E o ponto hoje é este, também para acabar. Quem manda no jornalismo devia dar mais atenção ao que se passa nos órgãos da democracia, porque na Assembleia Municipal de Lisboa não há politólogos e comentadores. O que há é políticos eleitos e documentos oficiais. Apesar de tudo, há aqui alguma diferença. E, portanto, talvez os diretores de informação compreendessem que o país, mesmo visto a partir de Lisboa, é muito diferente daquilo que eles veem nos estúdios da televisão. O ponto hoje era este. Ficamos por aqui. Obrigada e até ao próximo domingo.